aí, Red Bangers, hippies, cujos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Metal, está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Eu não consigo gritar muito, Daniel, tá doendo. Dei um mau jeito aqui. O Romulo
tomou um chute nas costelas.
Tá foda, não sei o que aconteceu. E tem aqui comigo o Daniel Ezerhard.
É, como sempre, tô aqui assistindo o Romulo passar esse momento de dor nas costelas. Enquanto o Carlos abre aquele salgadinho.
Ai, meu Deus.
E já falando no Carlos, que quem está aqui com a gente é Carlos, ele.
Olá!
O Augusto, o Monteiro do Rio de Janeiro.
Estamos aí.
Hoje falando de farofa, o Carlos tinha que vir, né? Não podia ser diferente.
É meio farofa, né?
É tipo farofa.
É.
Enfim, queridos ouvintes, como de costume, quem quiser que Crazy Metal Mind continue cada vez mais gostoso, com mais conteúdo. Inclusive, temos 3 textos por semana, tem notícias 3 no site agora.
Tristes.
E os vídeos estão voltando em breve, já temos gravado, falta só editar e publicar, então tem muito conteúdo no Crazy Metal Mind, graças aos padrinhos. Então, quem quiser que tenha mais conteúdo ainda, com mais qualidade, é só acessar padrim.com.br/crazymetalmind. É só acessar lá e colaborar com a mensalidade que couber no seu bolso, que não tem erro. Nos ajuda muito. E quem colabora ganha algumas coisinhas no site, descobrir o assunto do podcast antes dele ir pro ar, pra te poder conhecer a banda antes de ouvir podcast. Também pode escolher assunto de podcast de 1, de 2, até de 3 episódios. É muita alegria. padrim.com.br/crazymetalmind. Inclusive, o tema de hoje foi escolhido por um padrinho. Um padrinho que colabora com a quantidade que lhe permite escolher o assunto de um episódio, ele escolheu a banda Dynasty. Já vamos entrar na seara da pronúncia. Daniel, acho que é Dynasty, né?
Eu porque acho que é com... Dynasty porque é tudo com Y, né, cara?
É, não é Dynasty.
Eu acho que seria Dynasty.
É, ou... também acho que por causa do Y é Dynasty.
Ou Dynasty.
Dynasty, nossa.
Enfim, foi o padrinho.
O Y no fim tem sinal de I.
Olha aí,
tipo Sky.
Dynasty.
Dynasty.
Vamos chamar assim o podcast inteiro.
Não, porque ele só muda no disco do Kiss pelo primeiro, que é I lá, e deles é Y, né? Então, afinal, é I mesmo.
Ah, eu não sei do que ele tá falando, mas tudo bem.
O álbum Dynasty do Kiss.
Ah, sim, ok, justo. Enfim, o assunto foi escolhido pelo padrinho David Dilken, que sobrenome de nórdico também, né?
Oh, yeah!
David Dilken escolheu a banda Dynasty, vamos falar dela.
Com Y em inglês ficou Dynasty. Então é Dynasty.
Dynasty mesmo?
É, eu botei em inglês aqui na Wikipédia com Y e ele, a mulher leu Dynasty.
Certo é que nem o Leonard Skinner.
É,
sei lá. Foda-se os Ys.
É, seria Line Skynard. Ah, meu, quer saber? Foda-se. Vamos fazer a Dynasty porque é uma coisa que faz sentido, né?
Foda-se essa merda. Já me estressa, já nem gravo essa bosta, mas. Enfim, vamos falar de Dynasty!
Crazy Metal Mind.
A banda foi formada em 2007 na 2007. Suécia. Arrisco dizer que talvez seja uma das bandas mais novas que a gente já gravou, hein? 2007,
será?
É?
Será?
É um bebê no quesito rock and roll.
Bebê. 10 aninhos.
É, 10 anos mesmo, nem tinha reparado pra esse número redondo. Eles se formaram em Stockholm.
Stockholm!
Na Suécia. Inclusive, muitos ouvintes pedem, principalmente pra mim e pro Carlos, pra gravar sobre bandas de farofa da Suécia, porque parece que tem um, parece não, tem uma cena do hard rock.
Não, tipo, tem muita gente, muita banda boa.
É, parece que a Los Angeles dos anos 80 foi pra Suécia, tá uma loucura lá.
Sim,
é. Eu acho que faltou a Suécia evoluir aí.
Tá. Não,
é isso mesmo.
30 anos atrasado.
30?
Mas... Ô, Romulo, como assim?
Não, atrasado no tempo,
vamos falar,
né?
A verdade,
da farofa.
Né, não é porque tu gosta, então, que tu precisa fechar os olhos pra realidade.
É a geração que cresceu ouvindo aquela farofa e resolveu fazer por conta própria. Ficou muito bom.
Em vez de fazer uma coisa criativa.
Que chato,
né? Ah, o rock hoje é muito
criativo. Adoro, adoro falar de farofa quando o cara tá junto, cara. É tão bom.
O cara fica nervoso, né? É legal ver o cara nervoso, porque ele é um cara tão zen, tão gente
boa. Vou bufar, hein? Vou bufar.
Ah, eu, assim, assim, é pra comparar, só da Suécia, mas no Rio de Janeiro a gente tem grandes bandas de farofa.
Né?
Lá Carlos é íntimo. Carlos é íntimo do Tchê aí.
Tietê.
Parceirão, parceirão.
Ah, enfim, tem todo um cenário de hard rock lá na Suécia.
Tem, ó, The Poodles, Hits,
The Poodles,
Mans of Jenna, tem o Crash Diet, que é o mais famoso. The Poodles,
cara. Não tem nome melhor.
The Poodles,
The Poodles. Não, né? Tem nome melhor uma banda de hard rock do que The Poodles, fala a verdade.
Mas pelo menos eles sabem hit de si mesmo.
Porra, isso foi sensacional. Melhor nome de banda hard rock.
The Poodles, ganhou, é quase um Steel Panther, né?
Ô, Carlos, o Gotthard não é de lá também?
Não, é da Suíça.
Ah, irmã.
Da Suécia, Suíça.
Tudo parecido.
Tudo a mesma coisa. Mas enfim, a formação da banda vai ser difícil, tá? Eu vou falar a atual, depois eu conto os outros integrantes. Até peço que o Ricardo Robson me acompanhe, né? No vocal, que está desde sempre na banda, temos Nils Molin.
Nils Molin! Fala certo, Rômulo. Nils Molin.
Nils Molin. Na guitarra, sempre na banda também, Love Magnusson.
É, não. Rob Love Magnusson. Magnusson acho que tá mais certo que Magnusson, hein? Falei a verdade. Suécia é grande. Que terra deliciosa. Que loiras.
Mas falando com o Daniel agora, tu acha que é Magnusson mesmo?
Acho que é Magnusson.
Magnusson, faz sentido. Aí outro que está sempre na banda é o baterista Gorg ou George.
George Ovo! Egg. Grande batera, hein?
George Egg. Então aí já surge uma dúvida no nome da galera que a gente pesquisando sobre a banda, a gente achou os nomes escritos de várias formas. Várias não, de duas, muitos deles.
É mesmo? E se tu for olhar o primeiro nome, todos eles estão em inglês. Então a gente tá achando que foi tipo um nome de adaptado pro mercado. Provável.
Porque o batera, em alguns lugares eu vi como George, é. E em outros como Gorg.
E Gorg talvez fosse o mais certo, né?
É, de certo o nome sueco dele.
Mas eu acho que mesmo que eles adaptaram, porque tipo, tem Rob, Mike, Jonathan, George, tipo, na Suécia não é assim, né, velho? É.
Parece New Kids on the Block falando assim.
Pior, né?
Mickey, Rake, Jack.
Aí tu olha os sobrenomes ali, o Egg, não sei, deve ter o Magnusson, Laveira, Olson, isso aí tudo sueco mesmo.
Tá Mike Ovo.
Não, Jorge Ovo, não fala George bobagem. Ovo. É o Mick Laver.
E aí na guitarra entrou em 2011 o...
2011?
Mikael Laver.
Mick Laver.
E no baixo temos o Jonathan Olson.
Sueco é fácil, gente. Jonathan Olson. É assim mesmo que fala na Suécia.
Jonathan.
Seria eu, sueco, hein? Meus parentes, meus ancestrais.
Ricardo Robson tá loucaço.
Ô, Rick Robson, você gosta de rock set, Rick Robson?
Mas é claro, quem não gosta? Rock set é rock and roll pesado, gente.
Rock que pesa 7 toneladas.
Dos músicos da banda, quem que mais chamou a atenção de vocês? O que vocês acharam?
Ah, eu acho o vocal.
Vocal, exatamente. Vocal.
O cara é bem versátil, cara.
Sim.
E tem uns agudinhos foda, hein?
O cara é monstro, né?
Tem vocal gritado, tem vocal calminho. Tem
eu
vocal,
achei bem bom o vocal do cara.
É.
Mas assim, eu quero. Eu sempre digo, né? Meu grande problema de vocalista é prestar muita atenção no vocal. Ainda mais se eu não conheço a banda. Então eu fico.
Sim.
Pá, eu não prestei atenção muito nas outras coisas. Então,
segura na mão do vocalista.
Por isso eu queria ter a opinião do o baixista. O baixista não, o Romulo que é baixista. Talvez tu, o que que tu percebeu aí?
Entre muitas aspas isso, mas...
Não, eu sabia. É, presta atenção em outras coisas, entendeu? O Carlos, por exemplo, que também não necessariamente tem uma preferência.
O Carlos que é jornalista?
Ele pede... O cara é vocalista, o outro é jornalista.
Vai e outro é baixista. Mim. Não, eu acho que o vocal é o que se sobressai mesmo, mas eu gostei da guitarra, gostei dos teclados também. Achei legal essa.
E tu, Romulo, o que tu achou aí de destaque?
Aliás, teclados que não tá na formação da banda oficial.
É, né? É verdade, responde, mas tem, né?
Eles dão uma escondidinha. Me
responde, por favor.
Calma.
Não me deixa no vácuo.
Não tô deixando. Cara, o baixo, não sei dizer qual dos dois baixistas. Os dois, na verdade, é uma coisa da banda. O baixo é muito bom, as linhas são gostosas, tu escuta ele bem. Ele normalmente tá bem pesadão, bem presente. E os riffs, cara. Riffs belíssimos de guitarra, solos também. Eu acho que o que a banda peca um pouco é nas composições mesmos.
Mesmos.
Nenhuma música eu achei ruim. Todas eu gostei, banda sensacional. Só que não, falta um brilho, sei lá, não me... Achei um pouco genérico, assim. Um hard rock, pelo menos no começo da banda, um hard rock excelente. Só que eu não me vi por que eu escutaria Dynasty ou Dynasty e não Motley Crue.
É, isso é uma coisa que eu comentei com o Rômulo. Eu comentei exatamente isso. Pra mim é uma banda que fez um hard rock bom e a parte do metal, do speed metal, sei lá o que
power,
é essa. Power metal também ficou muito bem feita. As produções todas são muito boas dos álbuns. São todas boas.
São competentes pra caralho.
E, mas é o que o Rômulo falou, é o que a gente tava conversando de tarde. Tanto o hard rock, a fase hard rock, quanto a fase mais que vai transitando ali pro metal, depois pro power metal, todos eles remetem a coisas que já foram feitas, sabe? Não tem uma coisa que diz assim, pô, essa banda é diferente. Não, ela é uma banda muito boa, mas que faz o que um monte de outras bandas fazem, e é a pergunta do Rômulo. Por que que eu ouviria a Dynasty se eu tenho Skid Row pra ouvir? É. Ou se eu tenho, sei lá...
Motley Crue.
Motley Crue. Ou o Halloween. Entendeu? Nesse negócio, eu acho nesse sentido. Mas é uma banda com músicos fodas pra caralho, muito bem produzida e que faz músicas boas.
Mas é isso. Eu vejo assim, eu acho que são dois estilos que é difícil você fazer qualquer coisa nova, ainda mais
sem dúvida. Tanto
tempo depois deles terem surgido. E eu acho que assim, é bom, eu gosto de ouvir, gostei muito, porque assim, eu adoro Skid Row, adoro Motley Crue, adoro Poison, mas
Você
sabe. já ouviu tanto que assim, uma coisa nova é sempre bem-vinda. Ainda mais uma coisa nova bem produzida, uma coisa nova de uma banda que você sabe que é do ano 2010 pra cá. Então assim, eu encaro muito mais como uma homenagem, uma banda que consegue colocar o gênero tocando, né, e vivo, muito mais do que, ai meu Deus, que banda maravilhosa, ela tá revolucionando. Não é isso, com certeza não é, tanto na fase farofa quanto na fase power metal. Eu acho que não faz nada de novo, mas faz muito bem feito, e é sempre bom ter mais opções pra ouvir.
É aquela história, é uma proposta deles, a proposta deles é essa, claramente não é inovar, é fazer o som.
Sim, não, até porque tem muito clichê, nome de música clichê, estilo de música, aquela hora que sempre sobe o tom, aquela parte igual, só que...
Não, o farofa com os back cantando no refrão.
Isso, é tudo,
a guitarrinha, tudo o padrão do hard rock. Mas isso que eu digo, então, é uma banda que não se preocupou em inovar, se preocupou em fazer um som característico dos estilos que eles tocaram. Mas uma coisa que eu também percebi é que eu não vi, por exemplo, um grande hit.
É isso.
Uma música que diz assim, todo álbum é muito
consistente.
Consistente. Mas eu não percebi assim, pô, essa banda, essa música é muito foda, sabe? Não tem
isso. Sim, era isso que eu tava dizendo. Eu não me importo, não inovar, tudo bem. Se tu ouvir as bandas hard dos anos 80, tudo mesmo balaio, tudo igual. Mas faltou a inspiração nas composições, eu achei. Faltou assim, não tem uma música que é... Nossa, tá ligado o Dynasty daquela música?
Sim,
não,
sim.
Não achei
não,
isso.
Não, não tem. Mas só voltando pros ouvintes, não desanimarem, estamos gravando e recomendamos ouvir, porque é uma banda boa.
Não, sem é muito dúvida boa. Nenhuma. Muito. Inclusive,
muito boa.
Inclusive, se tu curte farofa ou até power, que vem... A gente vai explicar isso mais pra frente. Vale muito a pena. Não tem música ruim.
E aí que eu cito vocal, porque o cara foi do hard ao power metal, passeando pelo metal no meio do caminho, e todas as músicas que ele canta ficam muito boas. Todas, em todos os estilos. O cara é foda, o cara é muito versátil.
Sabe o que é melhor, Daniel? Ao vivo é igual.
É? Eu não ouvi, não vi ao vivo.
Eu fui atrás. Eu
também não vi.
O cara é muito monstro, cara.
Mas olha, pelo estúdio, tudo bem que não quer dizer muita coisa, mas as de estúdio eu já vi, o cara era muito foda, assim. O cara é baita vocalista.
A sonoridade, a gente já falou um pouco, até
varia, né?
Bastante. Mas assim, eles começam com hard rock e depois eles transformam na banda de power metal. É um hard rock aquele dos anos 80, o glam metal, né, a farofa. Só que eu acho que por conta da produção, ele fica muito mais...
Gordo.
Encorpado. É. Fica muito bom. Eu queria ouvir bandas daquela época, com aqueles clássicos.
Com essa produção.
Com essa produção, assim.
Com certeza.
Assim.
Ah, com certeza. Assim... Essas bandas têm essa grande vantagem de ter um som muito, realmente muito poderoso e encorpado. Eu acho até que as bandas antigamente, se tivessem esse som, muitas que não são muito... O pessoal não gosta muito, talvez gostasse mais.
Amigo. Pode ser, faz sentido.
A produção é muito boa, todos os álbuns. Antes de falar em todos os álbuns, repetir a mesma coisa.
É muito boa.
As produções, mesmo variando de gravadora, as produções são muito boas.
Não, e no começo ainda eram produtores bons, conhecidos. Depois, quando virou power metal, e a banda mesmo que produz. Então, tipo...
Aprenderam bem.
Caramba.
Parabéns pros caras. Então, era hard rock, que é a farofada dos anos 80, e nos dois últimos discos eles viraram power metal, aquele metal melódico do Halloween, Rhapsody of Fire e tal. Só que eu acho massa que, mesmo mudando bastante o gênero, tu reconhece a banda, tu vê as características
sim,
ali.
Sim,
e não só no vocal, as guitarras também, eles só ficaram, parece que só mudaram, é mesmo, tu nota que é a mesma banda tocando outro estilo, né?
Eu acho que a gente vai falar isso melhor quando falar dos álbuns, mas eu senti uma transição bem assim, gradual. Tem um disco ali no meio que ele é meio que uma mistura dos dois e de repente vira power metal. Eu acho que eles souberam fazer essa transição.
E essa banda é engraçada engraçado porque eles são tudo... Só tem um cara aqui, pelo menos na foto de 2011, que é um cara que é moreno. O resto é tudo loiro, né? Aí vocês falam de japonês, mas tem quatro ali que são igual, né, velho? São. Tu olha, não sabe quem é quem, rapaz. Só sabe que tem um moreno ali. Ah, esse cara é diferente.
Daniel,
sou eu.
Vendagens da banda.
Ah, não sei, cara. Não faço a menor ideia das vendagens da banda. Eu sei que eles entraram, tem um álbum deles que entrou na parada sueca que tem aqui e nem foram assim tão bem. Isso. Mas entraram nas paradas suecas que, obviamente. Agora, parada internacional vendagem, eu não consegui nada. Tem muito pouca informação dessa banda, cara.
Sim, isso. Cara, a Suécia é um país que investe muito em música, cara. Você vê, no American Idol de lá saiu o vocalista do Hits, que é uma banda farofa muito boa também que tem lá. Então é outro nível lá.
Aliás, o The Voice. Se tu olha da Suécia, tem uns baita, vários cantores fodas pra caralho.
Pois é, a Suécia é foda. A Suécia
e
é
um... tem o festival que a gente gravou, inclusive, o um podcast há muito tempo atrás. Sim,
suíte,
com
né?
Carlão,
que falou do festival lá, da grande festival, famosíssimo. Sim. Lá na Suécia.
E esse ano saiu a escalação, também tá sensacional. Tem Red, que eu me lembro, tem umas coisas muito boas.
Tu vê, cara, eles têm um mundo bem à parte, né, na música ali. Dentro do rock, falando, porque o Brasil também tem pagode, enfim. Mas eu digo, dentro do rock é bem à parte, assim, o mundo deles, né?
Inclusive...
Eles têm uma cena foda pra caralho, inveja, inclusive.
O Dynasty surgiu, assim, estourou mais porque eles ganharam um concurso, um festival.
É verdade.
O Melody Festivalen. É,
Festivalen.
De 2012.
2012?
Eles ganharam e isso aí que deu um destaque grande pra banda, assim. Acho que nunca foi tão difícil achar informação sobre uma banda que nem pra esse episódio.
É, eu confesso que eu nem fui muito longe, não, porque eu gostei do som, os álbuns, não me preocupei muito com a história.
Ah, não, peraí.
Que era difícil.
Só deixa eu esclarecer, eles não ganharam o festival.
Não?
Não. O Melody Festivalen de 2012, eles participaram com a song Land of Broken Dreams e na quarta rodada do festival, que é tipo, deve ser esses The Voice da vida aí, eles ficaram... Não foram pros top 10.
Porra, mas eu vi...
Mas eu tô falando do Melody Festivalen, não é o mesmo, né?
Ah, tem um que eles ganharam, então.
É, eu tô falando do de 2012. O de 2011, eles participaram também. E cara, eles participaram de mais de um ano agora que eu tô vendo aqui. Ah, enfim, mas eles não... Dos Melody Festivalen que eu tenho aqui, eles não ganharam.
Top o nível 10. Lá é tão bom que mesmo quem não ganha...
É, eu queria saber ganhar, né? Porque não dá pra dizer isso aí. Se a gente não sabe quem ganha. Aliás, a história do vocalista é engraçada. Como é que eles acharam, né?
Como? Como é que eles... tu sabe a história do vocalista?
Porque
quer dizer, a gente sofreu muito pra achar.
Cara, eles acharam o vocalista no MySpace.
Caralho.
Ah, sim, é.
Em 2008, eles tinham vários vocalistas e não se acertaram. Aí eles, sei lá, se foram procurando no MySpace, o cara tava oferecendo serviço. Sei que acharam o cara lá e acertaram na mosca. MySpace salvando vidas.
Né?
Falecido. É. Quer dizer, não tá falecido porque eu recebi até hoje MySpace, mas ninguém olha mais.
Alegria do Nils Molle e da Malu Magalhães.
Pior.
Duas revelações do MySpace.
Mas enfim, o cara acharam na mosca. Porque, olha, parabéns, o vocalista é foda pra caralho. Eu não sei quem é o vocalista da é o loiro? Ou é o moreno? Quem é o moreno na banda?
Cara, abre no... Sei lá, bota no Google. O vocalista deve ser o do meio. É o que tá no meio nas fotos sempre. Cabelinho levemente ondulado.
É, tá, já sei, já achei. É bem palha o cabelo dele, inclusive.
É, tem um loirão ali com cabelo ótimo. Só o resto do cabelo ruim.
Não, o cabelo do moreno ali é bonito, hein? O de 2011 tá no Wikipedia ali.
Virou bebendo com as divas, né? Mas já quero agradecer também ao padrinho que escolheu o assunto.
Ah, é? Vamos falar aí, né?
O David, porque não fosse ele, olha, eu não ia conseguir muita informação. Eu procurei um monte de lugar, não achei. Inclusive, cara, as informações que ele me passou foram fotos da Road Crew, de uma matéria da Road Crew.
Ué, não é aquela especial, não.
É muito difícil achar a matéria.
Isso, fala pouquinho dele.
Só acho que não.
Tipo, em português, zero. Em inglês, pouquíssima coisa. Se a gente procurar em sueco, talvez a gente ache bastante, tá ligado? Mas aí tipo, o nosso problema é ler.
A gente até acha, mas não entende. Então, muita gente pergunta, ah, por que vocês não gravam de tal banda? E eu falo, não, é muito underground, não vale a pena gravar ainda. E vão falar, mas essa banda aí ninguém nunca ouviu falar, então gravando só porque o cara escolheu. Não, porque a gente recusaria se fosse. Mas é que é uma banda que tem 5 discos já, eles não são conhecidos, galera, não
conhece. E é boa. Então.
É uma banda boa, mas é uma banda que já tem uma carreira, esse é o pré-requisito, já tem uma carreirinha, tá ligado?
O que adianta de reclamar do Dynasty se a gente já gravou o Flash Gordon, do Queen? Puta que pariu.
Enfim, tem 5 discos. A banda no começo era o Nils Molle no vocal, o Love Magnusson na guitarra, o Gorg Harnstrand, que é os que estão sendo na banda. E aí, na outra guitarra tinha o John Berg e o baixista Joel Fox, ou Joey, Apple, já vi como Joey Fox no baixo.
Que é Apple Green, que é traduzido pra Massa Verde, né?
E aí, com essa formação, eles gravaram o primeiro disco em 2009, o popular Bring the Thunder, Traga o Trovão.
2009? Traga o Trovão. É.
já traz um farofão.
Trovão, no caso.
Sim. É um... Chutando bundas do farofa.
Exato. É glam metal total,
e cara. E clichêzão. O som é clichêzão. É hard rock. Clichêzão. Pipocão, sim, tá ligado? Aquele tu...
É aquele é festa.
A batera fica assim, tá ligado? Felizão na...
Steven Adler na batera, né? Adler.
Isso aí, pipocão. Popcorn Adler. Isso aí mesmo.
Mas caramba.
Aquela que sorrisinho, sabe? Animadinha, assim. É isso aí, cara. Esse é o tipo de som.
É um excelente disco de estreia. Começa muito bem.
Produção
impecável.
Muito bom.
É bom falar porque depois, claro, vem gravadora e vou melhorando. Mas o primeiro disco dos caras já tem uma produção muito boa.
É, eu achei melhor que o segundo, inclusive. Achei muito bom.
Assim. O produtor que é o Chris Laney. E eles gravaram pela Paris Records.
É muito bom. Achei bem característico da farofa, assim. Tanto riff, vocal, tudo. Muito legal. Gostei pra caramba desse álbum. Tanto eles, a homônima, Bring
the Thunder. Eles têm o que a gente tava falando ali antes, né, cara, do... Aquele lance dos backing fazendo o couro.
Corinho, né? Nossa,
isso é tipo, é muito clássico do...
Muito, Cartilha da Farofa.
É muito bom.
Vai destacar as faixas aí?
Podemos. É o que eu tinha dito antes. Eu acho ele muito bom. Nenhuma música me incomodou, só que também não
é difícil
não falei, sacar. Puta é merda, que música foda.
E mas é que o meu sentimento quando eu ouço essas coisas é, porra, que legal que alguém tá fazendo isso.
Não, mas a gente já tá... Recente. A gente não discorda... Carlos, o Romo tá querendo dizer que é difícil destacar uma música do disco, entendeu?
E eu acho todas muito parecidas. Pra mim, nenhuma se destaca assim. Nossa, esse é o... Tanto que se eu fosse pra chutar, eu não saberia dizer qual que foi o single.
Eu não sei nem se teve single, na verdade. Porque eu não achei. Eu não achei nada.
Eles têm clipes aí. Informação. Deve ser os do single também, né?
Provavelmente, se tem clipe, foi single ou era pra ser, pelo menos.
Far Away, Lights Out in Candyland e Bring the Thunder foram os singles.
Ah, tá. Far Away é uma baladinha, né? Bem baladinha, que não podia faltar. Tem que ter no disco.
Sim, esse cara Bring the Thunder
é a que abre, que é bem legal, bem legal.
O homônimo. Um farofão pegadaço.
Muito. Gostei da Catch the Night também e Adrenaline. Achei essas bem legais.
Eu destaco também a Take Me Down, que é um baixo gostoso, um riffão.
Take me down to the piano. Eu tenho que me dar é boa, é verdade.
É boa,
ela começa com baixo. É uma que eu prestei atenção, assim, é verdade, é verdade.
Conseguiu ouvir bastante coisa, né?
Cara, eu ouvi todos os álbuns, mas não consegui ouvir todos inteiros, entendeu? Sim. Tipo, eu ouvi três músicas de um passar pronto pra ver a mudança de estilo. E depois eu botei uma lista inteira e fui ouvindo.
Ô, Daniel, vou te dizer, ouviu uma, ouviu todas. Tripão no cu.
Não, pior é que nesse caso, não. No caso, se tem uma banda que não é isso, é esses caras. Não,
tô zoando.
E você vê que outra coisa da Cartilha da Farofa é que naquela Monkey Wants tem um banjozinho no início, né? Essa coisa de misturar o acústico com o elétrico.
Sim, gosto muito quando fazem isso. Bon Jovi faz isso como ninguém.
É verdade.
Skid Row também.
Mas ele come muita gente, né? Entendeu?
Ah, como
ninguém. O Bon Jovi faz isso, como ninguém.
Deu um load.
Mas aqui. O Bon Jovi come muita gente.
Meu Deus do céu. É o Carlos que o diga, né? Já passou na mão do Bon Jovi umas duas, três vezes. Não quero nem saber o Hit Sambora, então.
Mas já tô garantindo meu ingresso pro show.
E aí eles gravam esse primeiro disco e não sei por que motivo, o guitarrista John Berg sai da banda. E aí o grupo, foda-se, fica com o guitarrista e grava o segundo álbum com um guitarrista só.
Que é...
Em 2011, saiu Knock You Down.
Que é basicamente botar o cara em nocaute, né?
Bota pra baixo.
Nocauteou o louco.
Bota você baixo.
Nocauteia o...
Transforma o Rômulo em Carlos.
Que é de 2011,
segue na linha farofenta.
É, mantém a pegadinha.
Disco também, glam metal pra caralho.
O produtor já é o Michael Veil Bloom.
Eu tive a impressão desse disco ser um pouco mais gordo.
Ele é mais heavy.
Mais encorpado.
E ele assim, é mais heavy. Ele começa a deixar de ser só hard rock. Inclusive as últimas faixas do disco, principalmente a Throne of China, ela já começa a ser bem mais heavy metal do que hard rock. Apesar das primeiras, parece que a banda foi indo assim, hard rock no começo.
Até na ordem das faixas.
Na ordem, assim, sabe? E no final termina como um heavy metal mesmo.
No final explode.
Essa Throne of China, você vê que o nome já é uma coisa mais diferente. E a Great Illusion também, são duas porradas que tem nesse
disco. Sim, são as últimas duas, são justamente as duas músicas mais heavy metal do disco.
Você já começa a falar, opa, tem alguma coisa diferente aí, né?
E aí tem aqueles nomezinhos clássicos do hard rock, que é Wild Nights. Wild Nights é muito Tia cantando.
Cara, os nomes são muito clichê, cara. Hunger for
Love. É, Hunger for Love, né, cara?
Wild Nights. This is My Life, que é a baladinha.
This também. Is My Life.
E tem música que tem que é New Sensations. A Knock You Down que eu abro é um rockão de abertura, mas tem, é bem hard rock ainda.
Eu achei as músicas mais grandiosas que o disco anterior.
É, mas eu gostei mais do primeiro disco.
É, que tu é farofento pra caramba.
É, que o primeiro disco é o primeiro... Eu comparo, sabe o que eu comparo um pouco, cara? Com a evolução do Skid Row. O primeiro disco farofão, o segundo já mais heavy metal.
E o terceiro, acho que não foi tão radical quanto o Skid
Row. Não foi. É, não foi tão radical. Mas, claro, dá pra fazer esse paralelo, assim.
Sim. Dá, tipo, dá. Foi mais...
O primeiro é totalmente farofa e o segundo começa farofa e termina heavy metal. O já do Skid Row, todo ele é heavy metal, né?
E sim,
é o terceiro, sim. Ele já é bem mais heavy, assim. Mas, assim, dá pra fazer esse paralelo do álbum. Eu acho esse álbum legal porque ele justamente por essa... Que nem o Romulo falou, ele tá bem produzido, tá gordo, mas isso eu acho muito por culpa do set até de instrumentos mais voltados pro heavy, tá ligado?
Sim.
Tu pega um amplificador diferente, tu pega uma guitarra diferente, tu microfona a bateria de outro jeito, né? E tu masteriza, tu mixa de outro jeito.
Sim, sim.
E acho que também isso aí, acho que o fato de ser heavy metal, e faz sentido isso aí, eu acho que é por aí. E isso me agrada mais.
Aliás,
essa variabilidade.
Um parente só porque tu falou do baterista. Baterista que era um batera ok de hard e virou um monstrinho depois.
É. Provavelmente ele já era, né?
É, só segurava
que ele tava contido pra fazer o hard rock.
Mas esse disco eu achei mais bacana, tanto que eu destaco mais músicas. Ah, This Is My Life, que o Carlos comentou ali, que é uma baladona. Eu acho ela assim, uma baladona meio sem graça, mas no final ela cresce e fica tão bacana, acho que vale o destaque.
É, eu gostei mais da balada do outro, que é aquela Far Away, mas essa é legal.
Ah, esse álbum, Romulo, ele chegou a 21º nas paradas da Suécia. E aí já tava uma outra gravadora, né? Que era Storm Vox Records.
Gosto também da homônima, Knock You Down.
Também.
Baixo martelando, muito bacana.
Sleeping With The Enemy também é legal.
É a que eu ia destacar, das que eu mais gostei. Foi logo a primeira, Sleeping With The Enemy, que é muito pegada. O baixo tá poderoso, o solo frenético, muito foda. Gostei muito
do
baixo.
E dá pra destacar na parte heavy ali o Throne of China, como eu tinha dito
antes. A penúltima. Aliás, uns discos, o tamanho dos discos, assim, ó, bem honesto.
Esse é, esse é curtíssimo, é 39 minutos.
É, mas a maioria varia entre 30 e... Tem um que acho que é 36.
É, o outro é um pouco maior, o primeiro.
A maioria vai uns 46 a 39, por aí. Eu acho um tamanho bom. Quando é muito comprido, cansa. Quando é muito verdade. Curto, também, sei lá.
Eu acho que é um tamanho ideal, assim. Tipo, 45 minutos, uma hora ali, tá estourando, tá bom.
Em centímetros, qual é o tamanho ideal, Daniel?
20.
Porra!
Adoro.
É exigente, o Cid. Eu perguntei pro Daniel, o Cid respondeu. Não sei porquê, mas tudo bem. Se tinha mais extrovertido.
É que o cara com a idade ele vai ficando mais desinibido.
Que nem o Silvio Santos tá louco, né? Se o Santos ficou loucaço, que nossa, nem apareceu senhora. Mais gravar é
depois
aqui.
Depois dos 40, você não liga mais muito pra você falar, mas depois do 80, você tá pouco se fodendo, né? Silvio
Santos. É aquele negócio da idade me processa, né? Nenhum processo vai durar tanto até tu morrer. Então foda-se. E aí, depois do segundo disco, entra pra banda mais um guitarrista, o Mikael Laver, que tá até hoje. E o grupo volta a ter dois guitarras. Não sei se... É que eu também não presto muita atenção em guitarra. Não sei se faz muita diferença, porque o segundo disco teve uma guitarra só e eu não dei falta. Se bem que no estúdio eles botam 500, né?
É, no estúdio o cara pode gravar duas, três guitarras diferentes também. É. Ele não percebe.
Teria que ver no...
O do Alvin pode ter algum outro guitarra contratado pra fazer, sei lá.
No cantinho junto com o tecladista, tipo, né?
Tecladista, isso. Eles ficam separadinho atrás da coxia.
Se fosse o Kiss, faria isso mesmo.
O Iron Maiden também.
Aliás, faz isso. Já que a gente tá falando, o Romulo não falou ainda, é de 2012. E chama-se Sultans of Swing, que certamente
é
uma...
nome.
Certamente é uma brincadeira com Sultans of Swing, né? Do Dire Straits.
E que nome,
aquela banda que a gente tinha que gravar uma hora dessas,
Ah, é, deixa eu contar isso aí agora que o Daniel trouxe à tona. Esses dias a gente comentou de Dire Straits, Daniel, bah, nós tínhamos que gravar Dire Straits um dia, né?
Já gravamos três vezes.
Tem dois.
Sim, eu sei
do... O primeiro episódio que eu ouvi foi Brothers
in Arms. Enfim, certamente foi um jogo Guete com Sultans of Swing. Sim. Essa aí. E eles são os sultões do pecado. Isso é muito farofa.
Muito farofa.
Sultans
muito
of farofa, Swing. Muito. Aliás, só pra registrar, aqui de novo mudaram de gravadora. Eles foram pra Soulful Records.
Ah, tá quase o Gogol Bordello.
E mudaram de produtor, que é o Peter Tagtgren.
dá uma engasgada no meio ali. É. É um disco bem mais variado, eu achei. Tem momentos...
Pô, achei esse disco muito bom, muito bom.
Tem momentos, tem músicas mais pesadas até então, né? E depois tem uns baladões master, um disco muito sim, bacana.
Mas
e
aqui cada vez mais heavy, né, a banda?
É, pra a primeira música, inclusive, já dá a deixa pro som que eles iam fazer nos próximos dias. Que o vocal já tá meio diferente. Já tá
uma começa a punhetagem falando. Instrumental aquela, né?
Sim, sim, é. A primeira, aí a primeira música vem já com um ritmo que parecia o que eles iam seguir nos outros álbuns. Mas depois, Raise Your Hands, cara. Que é nome mais farofa que
Raise Your Hands? Raise your hands on
pois
me.
Pois é. Paulo, o
fez, é muito Daniel bom, hoje tá...
Tô só nas referências. Errada. No caso.
Mas aí eu acho que eles vão naquele negócio mais pro panhota, aí se arrepende, aí volta pra farofa.
É tipo, nós vamos, não, tô brincando, vamos não. Ah, vamos sim.
O cara assim, punhetagem. Ah, mas farofa é tão bom. Punheta com farofa.
Nossa. Aí deve esfolar. Mas se eu fosse classificar o disco, eu ainda colocaria como glam metal.
Também. Aliás, esse é o
glam
meu
metal?
Popular farofa.
Ah, esse disco é difícil de...
Não, ele é mais pesado que os outros, mais pesado que o glam no geral, mas eu ainda consigo ver bastante cheiro de farofa ali.
Ah, eu daria um heavy metal aí, discretíssimo.
É um glam atualizado, né,
Jonas? Glam, heavy glam.
Pode ser.
Glam atualizado, achei tão bom. Oh, tem o forró universitário, podia inventar o rock atualizado.
Farofa atualizado, glam atualizado.
É que farofa é muito característico daquela época, então qualquer coisa que você toque hoje é atualizado, não tem jeito.
Destaco, The One to Blame, solo de guitarra lindão.
E tem aquelas subidas de tom, de repente, assim.
Olha o Carlos mostrando...
Carlos mostrou uma característica, um dote vocal que a gente já conhecia.
É, um falsetão
foi
ali.
Foi só agora.
Ficou encabulado. E destaco também Bastards of Rock and Roll.
Que nome, sim, que nome emblemático.
Né? Ah, muito bom. Cara, eu acho a música super pegadona e curto muito os back vocals gritando entre uma frase e outra do vocal.
A gente falou que é difícil dizer uma música que caracterize eles, mas eu acho que essa é quase o hino deles. Assim. É muito, muito essa característica que o nome também ajuda.
Pode ser. Né? Mas eu teria muita dificuldade de fazer, tipo, vou fazer a coletânea deles. Não ia ter nem ideia.
Eu até conseguiria.
Mas é que tu é um cara profissional em farofa.
É. Não sei.
Tu tem, sei lá, tu deve ter um certificado pendurado na parte do quarto. Né?
Na faculdade de Los Angeles, Sunset Strip Academy. É eu sou amador ainda. O Carlos conhece todas as bandas de farofa do mundo.
Não, cara, tem gente que conhece muito mais do que eu. Volta e meia, um amigo meu dá umas dicas aí que eu nunca ouvi falar. Não.
O tia. É o tia.
Não, nem é.
Depois do terceiro disco, a banda cansa e pensa: foda-se a farofa.
Vamos tocar punheta nessa porra.
Vamos tocar o que eles gostam, que era punheta, veja você. Pelo que eu li, o vocalista falando, e pelo que o padrinho David me comentou, a banda era mais jovem, então tava pela festa, pela coisa, mas muito pelo dinheiro e pela popularidade, justamente por causa do cenário hard rock que tava rolando na época. Então eles entraram na onda. Uhum. Até que eles ligaram: foda-se a grana, vamos tocar que a gente curte, que eles são muito influenciados do Dream Theater, Iced Earth, Iron Maiden.
Esse é o caso exatamente do Sebastian Skid Row. É. Ele sempre gostou de heavy metal, mas ele começou porque era o que tinha ali e era o que tava fazendo sucesso.
Sim.
Mas ele sempre o desejo dele, até que o Skid Row ficou muito pesado, muito por culpa do Sebastian.
A carreira solo do
Sebastian. A carreira solo dele é porradaria. É. E eu acho tri bom, inclusive.
É bom.
É bom.
E então a banda decide, fuck the police, vamos tocar nossos power metal aqui.
O Sebastian é a cara do hard rock. E o cara gosta de heavy metal.
Pior que é, né?
O cara é um estereótipo, aquela coisa magra, cabeluda. Parece uma mulher. É um
louríssimo.
É um hard rock, tá ligado? Mas não, o cara gosta de heavy metal.
Se for personificar o estilo, né? Tipo, usar um avatar do estilo.
É o Sebastian também.
E aí, por causa dessa mudança no estilo, o baixista não curte e vaza, o tal do Joel Fox. E
não
aí...
gostei desse som pesado. Tchau.
E aí entra... Vou ficar aqui com o meu laque, né? Entra o Jonathan Olson, que tá até hoje na banda.
E Lembrando que esse disco é produzido pela banda, uhum, e já por outro selo, mais um, é o quarto selo que eles estão, que é o Spine Farm Records.
Que é o disco Renatus, de 2014.
Aliás, vocês sacaram que Renatus quer dizer Rebirth?
Eu não saquei. Olha,
eu... Rebirth, olha, Angra? Eu sabia que era latim, mas...
Será que não tem uma relação com Angra isso aí, cara?
Não.
Porque Angra é uma banda conhecidíssima pra caralho no metal melódico.
Na Europa, bastante também.
E aí os caras põem o nome de Renatus, que é a tradução de latim de Rebirth.
Renatus,
ingrato. Nato é nascido, né? E Renatus é renascido.
Sim, em latim.
Então eu acho que teve uma brincadeira aí, mais uma referência que nem o Sultans of Swing. Sim, lá, né?
Pode
eu
ser.
Acho que teve uma referência aí com Angra, cara. Porque Angra é uma banda, querendo ou não.
Pode não, ser,
é. Que ser, é referência no ser. Estilo. Eu acho que tem uma coisinha aí de não sei se de propósito ou uma brincadeira ou tipo, vamos fazer enganar todo mundo, vamos fazer um Renatus.
Eu acho que foi corajosa essa mudança, não, né? Porque não necessariamente quem gosta de farofa gosta do estilo que eles adotaram depois.
Sim, aqui é... E só pra dizer claro pros ouvintes, a gente tá falando daquele álbum com os riffzão rápido.
Sim, é galopada, tá, né? Tipo um Iron Maiden, assim.
Não, mas tipo rapidão mesmo, assim. Agora sim, power metal na veia.
É bom.
Eu já peço pro David, que escolheu o assunto, se ele souber alguma informação desse Rebirth.
Outra.
Mandar pro e-mail.
O nome Renatus tem a ver com a mudança da banda. Renasceu a banda.
É, tem
isso, tem a
capa também.
Isso tem a ver. Mas eu não sei se também remete a brincadeira com o Rebirth. Talvez até tivessem pensado em botar esse nome e pensar, opa, não dá.
Agora,
tem o Angra lá. Então vamos botar em latim.
Será que é tanto assim, a nossa banda, na verdade, sempre foi isso? Porque de repente também surgiu uma porrada de banda farofa na época e acharam melhor se destacar de outra maneira.
Não, eu acho que pode ser. Eu acho que tem chance de ser isso aí.
Ah, pode ter unido o útil ao agradável, né?
Mas eu acho que a brincadeira do Rebirth aí, tipo, de repente até os caras deram conta que já existia, vamos tocar em latim então, vai ser Renatus.
E a capa... Pode ser.
A capa é um ovo.
É um ovo com um monte de gente saindo, na verdade, que é tipo meio que a banda renascendo, né? Quem? Saindo do ovo ali.
Quem veio antes? O Dinosaur ou o ovo?
O Rebirth ou o Renatus?
É, o Rebirth sem dúvida nenhuma. Mas não sei, acho que teve as duas coisas, teve a ideia de fazer e talvez essa...
Mas devo dizer, atitude corajosa pra caralho.
É verdade.
Muito.
Imagina o cara tá esperando o hard rock, pá!
Primeiro que tu já tinha a base de fãs e não é o mesmo fã, não é um estilo parecido.
Pois é.
Farofa e power metal. Tu saiu da putaria pra ir pros nerdão, tá ligado?
Não, e os nomes das músicas mudam radicalmente também, viram bem power metal.
Sim, e é um estilo que exige muito mais técnica pra tocar também.
Sim,
isso que eu me surpreendi. A bateria ficou frenética, uns pedal duplo louco, tá ligado? As guitarras já solavam bastante, já eram bem punhetinhas. Tu viu uma punheta escapando numa música ou outra nos outros discos também, tá ligado?
Uma punheta escapando.
Do nada vendo coisa assim. E o vocal se garantiu pra caralho, como vocês já falaram. Mas eu digo, não só power metal, eu noto muito, principalmente no instrumental, prog metal. Ele não chega a ter tanta quebrada, mas me lembra muito um Dream Theater da vida, assim. Eu acho que o power mesmo tá no vocalista e nas melodias vocais.
É verdade, o instrumental tem muito mais a ver com
o prog metal,
com
né?
Prog do que com um power metal. O vocal, sem dúvida nenhuma, tem a ver com power metal. Mas sim, eu acho que é bem isso aí. É uma coisa que fica no... Tipo, as pessoas chamam de power metal, mas o instrumental tá muito mais pra prog.
É, eu a partir daí senti um pouco de dificuldade de encontrar referências. Mas o que eu ouvi, eu gostei. Agora, se parece com isso, parece com aquilo, realmente eu não conheço power metal suficiente pra comparar.
Talvez aí esteja um pouco do diferencial da banda.
É?
Que ela é um power metal, com vocal de power, mas um instrumental que remete mais a prog. Então...
Eu achei um pouco mais quebradeira e mais pesado do que um
do power. Do que o power metal, exato. Ele é bem mais quebradeira. Quando, se tu fala em power metal, a pessoa remete lá...
Rhapsody.
É.
Angra mesmo.
E aí o cara vai ficar esperando aquele negócio. O vocal realmente é, mas o instrumental vai ser aquela quebradeira do prog, entendeu? Então fica confuso definir isso aí.
Mas principalmente nesse álbum, eles não abandonaram muito assim um pouco do que eles tinham. O vocal tem umas horas que ainda é meio farofa, meio, né, meio gritado, meio agudo, e aquela coisa de subir o tom também dos corinhos, isso continua nesse álbum.
Mas é que isso tem muito no power também, é feito também, né? Um jeito tem um pouco diferente, mas tem bastante. Principalmente os coros, que é pra deixar a música mais épica, mais grandiosa.
É, mas tem a ver, assim. E talvez isso seja uma originalidade aí da banda, porque ele é uma mistura, é um power prog. Sim. Prog
e vou
power.
Dizer que aí tu nota quando a banda tá fazendo o que ela curte mesmo. Porque nos outros discos, bons, mas achei um pouco genéricos. Aqui eu já acho que ela deu uma leve destacada. Aqui eu já ouvi umas músicas que eu pensei, puta que pariu. Isso aqui é foda.
Talvez eles já começaram a ter uma cara própria, né?
Pode ser. Até talvez por essa identidade.
Por essa, exato, aí. Por essa diferença aí. Essa mistura porque de ninguém, vocal com instrumental aí.
Ninguém muda radicalmente. Se realmente não for um lance que você quer fazer,
né? A menos o Kiss.
Ah, o Kiss tá tranquilo.
Agora tu imagina o Poison tocando Power Metal, Prog Metal.
Nossa.
Não dá.
Ah, impossível.
Motley Crue.
Nossa, o Vince Neil. Imagina o
Vince Neil. Vince Neil cantando.
Não, amigo, não.
Não pode nem com as farofas, tá ligado?
Não consegue nem nas baladas. Mano.
Vince Neil, se não fosse farofa, ia ser punk, tá ligado? Cara, as duas primeiras do disco, pra mim, são os destaques máximos. A Cross the Line, que já começa o disco te dando um susto de tanta porrada.
E tu vê que o nome das músicas estão com cara de música de prog power, tá
ligado? Que nem o Carlos comentou.
Tipo, Starlight, Dawn of Creation.
North and
End. É, tipo, a Divine Comedy, Sunrise in Hell. Acabou a festeirê ali, acabou.
Agora pega a sua espada e vamos subir aquela montanha, tá ligado?
Exatamente, bota essa porra toda.
E acabou a festa que nós temos que ali matar um dragão, tá ligado? E a Starlight, cara, eu acho sensacional. Uma das minhas favoritas da banda.
Engraçado, o Starlight eu comecei a achar já meio chato, assim.
O Carlos sempre quer. Sempre quer me contrapor.
Mas ainda é um bom chateado.
O Carlos, olha.
Ele desanimou ali.
Tá ligado quando a pessoa quer terminar o namoro, mas quer fazer a outra terminar? É o Carlos. Ele não quer mais.
O problema não é você, sou eu.
O Carlos não quer mais a nossa relação. Aí, em vez de ele terminar, ele fica dando indiretinha pra mim gostar menos dele. E eu terminar.
Até porque mim não gosta de nada,
né? Eu sou jornalistão. Eu estou.
Toma! Agora foi uma direta mesmo, hein?
É, achei bem chato. Continue, Carlos. Grava o podcast aí, vamos lá.
Não, tô tranquilo aqui, vamos lá. Não, mas ainda é bom de ouvir, eu gosto do som. Pô, ouvi tudo feliz, mas já não gostei tanto quanto os outros.
Essa banda não tem uma música triste, né?
Não tem.
A menos quando é balada, mas mesmo
não, assim... Não tem. É que é de festa pra subir montanha matando dragão, não tem como ser triste esse meio
tempo. Não tem um lítio, né?
Não. Uma lítio.
Isso que eu achei legal, que eles, apesar de terem mudado radicalmente de estilo, mantiveram um estilo assim, otimista, né? E vamos em frente, vamos lá.
Sim, não. Rivotril passa longe.
Não passa, né? Passa.
E aí, o quinto disco, em 2016, popular ano passado, Titanic Mass,
o Massa Titânica. Exatamente. E vou te dizer, já quero antes de vocês comentarem que eu vou pegar uma cerveja ali, achei um dos melhores, se não for o melhor álbum da banda, é porque é difícil falar em melhor da banda por causa dos estilos, mas em relação ao Renatos, eu achei foda pra caralho esse Titanic Mass aí. Inclusive, continuou na mesma produção, a mesma gravadora.
A banda produzindo.
Eu achei tri bom, cara, muito bem feito esse álbum.
Cara, eu gostei mais do Renato.
O que aconteceu em 2016, se todo mundo lançou um álbum bom nessa porra?
Pior, né?
Impressionante, eu tava pensando isso hoje. Eu achei tri bom esse Titanic Mass aí, cara. Achei muito, muito bom mesmo.
Os nomes das músicas continuam mostrando que agora é Power Metal mesmo. Human Paradox, Kiss to Paradise, I Want to Live Forever, Break Into the Wild.
Break Into the Wild é foda. Cara, esse aqui eu achei mais que o outro.
Mais
no sentido de instrumental mais prog metal, sim. O vocal mais power, tá ligado? Só que eu ainda preferi o Renatos, mas talvez seja o cansaço, porque eu ouvi 5 discos quase na sequência.
Sabe o que eu fiz? Eu ouvi 3 de cada, só pra ver a sequência, e eu gostei muito da última. Depois, que eu te falei, depois eu botei uma lista, sim. E aí eu fui ouvindo meio que aleatório. Mas sabe o que acontece? Isso que falou é real. Você começa a ouvir todos os álbuns, às vezes o último tu já nem tá dando bola, que tu não aguenta mais. Então eu pensei em 3 de cada pra saber o que tá acontecendo.
Não, eu vi 5 em 3 dias, então eu vi com bastante calma, assim. E é porque esses dois últimos eu acho muito bons. Acho bom de ouvir, acho legal, mas já não é mais aquela coisa, né, que eu gosto tanto. Então, mas eu acho que eu gostei mais do Renato mesmo também.
Não é tua praia mais, né, Carlos?
É, já não é mais minha praia, mas são bons discos.
É que então, o Titanic ali já se afasta mais do
talvez, talvez.
Do Carlos gosta.
Não, mas dá pra curtir, são álbuns muito bons.
É que eu achei, gostei muito do vocal do Titanic Mass. Eu achei o vocal muito foda.
Dá uma olhada nele ao vivo, qualquer hora dessa. Ah, o cara é muito monstro.
Não, e continua tendo balada, essa I Want to Live Forever, né? Que embora é uma balada mais menos farofa. I Want to Live
Forever. Hoje é o dia das músicas
referentes. Os caras remetem sempre alguém, cara. Porra.
Só faltou o John Lord. Eu destaco a homônima, Titanic Mass, que eu curto muito a melodia vocal. É a progressividade da melodia vocal. Vai escalando pro refrão ficar gritado.
Eu acho muito foda o vocal nesse álbum, cara. Eu acho que é o ápice do vocal dele esse álbum, hein?
Eu gostei de Human Paradox, Kiss to Paradise, I Want to Live Forever, a balada, achei legal. Né? Breaking the White também é bom.
E é uma banda que eu acho que a gente ainda vai ouvir muito dela ainda por aí. Não tanto porque ela nunca vai estourar, né?
Eu acho que eles estão isolados lá em cima, lá.
É, pois é.
Na Aurora Boreal, perdidos. Que é complicado, o Brasil é muito fechado pra esse tipo de coisa, cara.
Não, sim, eu sei, mas eu acho que não vai ser uma daquelas bandas que vai desaparecer. Eu acho que a tendência é ela ficar mais conhecidinha,
assim. Mas é bacana tu ter, por exemplo, o Google Play, que tem todos os discos, e se tu botar no aleatório, eventualmente tu vai ouvir essa música, uma música deles, né?
É verdade, tem no Google Play, no Spotify, tem tudo.
Todos Spotify discos, tem todos
também. O Google Play tem todos os discos deles, e mais alguns ainda.
O Deezer deve ter todos também, normalmente é igual as bibliotecas.
Inclusive tem edição que tem música acústica.
No Sepultura não tem todos.
O Renato diz assim, Spotify only. Não sei o que tem de tão diferente dos outros.
É mentira, mas... porque tem no Google
Play. Ah, de certo, mas...
Só se é uma versão com uma música ou duas a mais.
Uma música a mais, talvez. Eu acho que é aquela Carnation que tem uma versão no final.
Pode ser que tenha um troço assim.
É. Então, queridos ouvintes, espero que tenham curtido Dynasty, o Dynasty. E se a gente falou o nome errado, o podcast inteiro, coitado do...
Eu gosto de frisar. Às vezes as pessoas ouvem, que banda é essa? Ah, vou ouvir o podcast porque, sei lá, quero ver os caras falar. Mas, cara, ouçam a banda, sério, a gente tá falando. Sim, aqui, vocês vão ouvir aí na trilha tocando. Ouçam, porque vale a pena mesmo, cara. Não é, é uma banda, a gente já falou que é genericone e tal, mas é uma banda muito boa, o vocal é sensacional. Só pelo vocal já vale a ouvida, tá ligado?
Não, e ela pode agradar vários públicos também, né? Porque se o cara não curte muito a farofa, eu acho que a farofa deles é mais acessível pros roqueirão do que as dos anos 80 mesmo.
Se tu curte farofa, vai no Bring the Thunder. Se tu curte prog, heavy, power, vai no Titanic Mass e no Renatos.
São os dois extremos, né?
Acho que os extremos, pode ser o Bring the Thunder pro farofa e pro Power Prog e o Titanic Mass. Eu vou chamar de Power Prog porque realmente eu acho que é a definição.
Tá ligado? Acho que o vocal tá cantando uma coisa, a banda tocando outra, uma combina.
É, tipo fechou? Isso aí. Só que fica bom pra caralho.
Então ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Seu grito silencioso que acena para mim, mas eu sou a cegar para ver... Que isso? Então eu entrar em um sonho e finalmente seus olhos fade to black e eu vejo. Que tradução boa. Onde é que foi isso? Dynasty 5412. Obrigado, Letras.
Letras.com.muse.br. Eu acho que essas bandas desconhecidas pegam a letra e traduzem automático no Google.
Não fez sentido.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.